Sejam bem-vindos ao episódio número 81 da Dupla Atacante. O meu nome é Luís Ramos.
Meu é Rafael Reis.
Estamos perante o último episódio do ano 2022, esta semana gravada segunda-feira, uma vez que no domingo foi feriado, não é? Natalício. Espero que vocês todos tenham tido um bom Natal junto das vossas famílias. E chegou o momento onde é importante fazer o balanço da época 2022, e nós vamos focar sobretudo naquilo que aconteceu os três grandes. Foi um ano onde houve muita oscilação dos três grandes. Em 12 meses houve momentos onde uma equipa até aparecia forte e pronta a lutar pelos títulos, e nos momentos seguintes houve outra equipa que se conseguiu superiorizar. Mas vamos falar mais detalhadamente nas três equipas. Eu até posso começar, e começando com aquilo que foi a época, e começando pela ordem da tabela classificativa de agora, o Benfica tem como momento alto, claramente, a gestão que foi feita depois da época transada pelo Rui Costa e pela sua equipa. A verdade é que o Rui Costa, quando entra no Benfica, já foi no início da época desportiva transata, na época desportiva 21-22, é isso, onde o Luís Filipe Vieira acaba por sair pelos motivos que nós todos sabemos. Rui Costa acaba por assumir um Benfica muito dividido, ele próprio também contestado, não é? Apesar da grande parte adepta gostar do Rui Costa e vê-lo claramente como uma pessoa indicada para levar o Benfica ao bom rumo, e isso foi evidenciado nas urnas, não é? Quando eles elegeram. A verdade é que havia vozes que mostravam descontentamento, uma vez porque Rui Costa era o vice-presidente da anterior direção, que acabou por ser destituída. Por isso, essas vozes também se fizeram ouvir. Contudo, o Rui Costa pega numa equipa que era muito fragmentada, que não tinha ganho títulos, e continuava e teve essa época sem ganhar títulos, e este ano decide mudar tudo aquilo que tinha sido feito, mudar os pergaminhos do Benfica. Antecipou-se muito bem e rodeou-se também de pessoas que são muito inteligentes no futebol. E que conhecem bem o mercado, como foi o caso do Rui Pedro Brás, que toda a gente conhece pelos seus comentários na televisão. Mas a verdade é que é um indivíduo que conhece bem o mercado, está sempre atento, e acaba por se mexer bem. Eu acho que o forte Benfica e o mérito que tem neste momento o Benfica foi a antecipação que fez ao mercado, enquanto as outras equipas ainda não se tinham mexido. O Benfica já tinha contratado Enzo, já tinha contratado Roger Schmidt, ou seja, traçou-se já o Benfica. O Benfica começou-se a ser traçado este ano, na altura em que Jorge Jesus sai, no ano passado. E eu acho que essa antecipação da época está a trazer os frutos de agora. Acho que foi escolhida uma equipa à medida do treinador, acreditou-se nas ideias do treinador. E o sucesso está à vista. Foi sempre uma opção arriscada. Se a corresse mal, nós hoje estamos a falar, se calhar, não tão bem desta gestão, mas correndo bem, quem arrisca acaba por colher os seus frutos, e aqui acaba por ser o grande, na minha opinião, a grande surpresa deste ano é este Benfica, que vem de 2 anos sem ganhar nada e aparece neste momento como uma das equipas mais temíveis a nível europeu.
Acho que em termos positivos, acho que é exatamente isso. Ou seja, foi a mudança radical que houve na estrutura do Benfica. Que houve, na estrutura, quando eu falo estrutura, para além de falar de presidente e direção, falo também de staff, não é? Foi-se buscar um treinador estrangeiro, que já não era assim tão comum. Foi-se buscar uma equipa, um staff completamente, uma equipa técnica completamente diferente, com treinadores alemães, entre outros. Mas acima de tudo manteve-se aquilo que era a estrutura base, que era o Rui Pedro Brás, que era o próprio Luizão, e a partir daí conseguiu-se, como tu disseste, fazer rapidamente e muito cedo uma construção de uma equipa à séria. Ou seja, Apostou-se no Nelson Veríssimo, sabendo que o Nelson Veríssimo não ia ficar muito tempo no Benfica. Começou-se a preparar rapidamente a transferência de, por exemplo, Enzo Fernandes, né, que até o próprio Rui Pedro Brás, aqui há uns tempos, meteu uma fotografia numa rede social onde mostra a data de onde tirou a primeira foto com Enzo Fernandes, que foi em maio, no final de maio. Portanto, já sabemos mais ou menos. E com essa fotografia conseguimos claramente dizer que a época começou a ser tratada demasiado não, corretamente cedo, não é? Antecipou-se muito e quando foi fazer a pré-época, como nós já dissemos aqui muitas vezes, foi fazer a pré-época já com aquele 11 base, o Roger Schmidt jogava sempre com o mesmo 11 na pré-época, que era claramente esse 11 que ia jogar a pré-eliminatória da Champions. Em aspecto negativo, pá, acho que é mesmo o facto de não terem ganho nenhuma taça, não terem sido campeões, não terem ganho taça de Portugal. É sempre uma desilusão para uma equipa como o Benfica, para os adeptos do Benfica, mesmo para a estrutura do Benfica, é sempre uma desilusão a equipa não ganhar um título sequer, já não ganha um há 3 anos. Portanto, isso tem que continuar a ser uma desilusão para o Benfica. Não me parece que seja isso que irá acontecer este ano. Acredito que o Benfica, como tu disseste, é uma das equipas mais temíveis na Europa e é a melhor equipa em forma, claramente, em Portugal, apesar de um deslize completamente equívoco, não é? Do Benfica na Taça da Liga, irá com certeza ser um dos candidatos principais, até por causa da tabela classificativa, mas também por ver se outras coisas, Taça Portugal e mesmo ali os campeões, neste último caso, o Estoril obviamente passará por chegar pelo menos aos quartos de final, isso é quase obrigatório para a época que o Benfica está a fazer, mas em termos negativos acho que é só mesmo não é só, é uma coisa que tem muito peso, não é? O facto de não ter ganho nenhum título, mas são coisas que, ao contrário, se calhar do Sporting que queremos falar agora a seguir, se calhar é o inverso, não é? Ou seja, preparou-se a época cedo, corrigiu-se os erros que se tinham cometido no passado para fazer uma época com sucesso no futuro. E eu, começando por falar no Sporting, tu até disseste que era por ordem classificativa, mas aproveito já aqui a ponte. O Sporting fez exatamente o contrário, ou seja, bem de uma época, já, esta má gestão do Sporting, começando já a dizer que é isso que vou falar, bem já da época seguinte a serem campeões, ou seja, na época passada, não é? Começa a ser feita essa gestão um bocado errada. A equipa é quase a mesma, altera-se algumas coisas, compram-se alguns jogadores, vendem-se outros, mas o Sporting começou mal já a partir daí. Ou seja, apesar de, e é uma coisa que tu ias dizer, porque eu sei, não é? Ias falar do facto do Sporting ser uma equipa que foi competitiva e foi vice-campeã, que era aquilo que tu ias dizer. É um aspecto minimamente positivo, porque lá está, é mesmo o mínimo que se pode pedir a uma equipa que tinha sido campeã. E com campeã, pá, bem campeã, não é? Não, ninguém era capaz de dizer que o Porto ou o Benfica poderiam ser capazes de lutar ali pelo Sporting. Na verdade, o Sporting foi justamente campeão da Liga Portuguesa, mas a má gestão que foi feita, que é esse o ponto negativo que eu trago, traz o contrário lá está do Benfica, ou seja, traz um insucesso desportivo. O Sporting, apesar de ter contratado cedo, por exemplo, o Santo Justo, foi uma transferência caríssima para um jogador que ultimamente estava sempre lesionado e já tinha histórico de lesões. Preparas a época onde vendes o teu meio campo titular no título, né? Vendes Palhinha e Matheus Nunes, e não contratas meio campo a não ser Morita. Ficas claramente com poucas opções no meu campo, ainda sou buscar lá o tal grego, cujo nome eu não vou dizer, não é? Para não passar mal, mas um plantel que é claramente curto, apostou-se em Trincão, que ainda não pegou, continua, e já falamos isto muitas vezes, continua-se a não ter uma alternativa a Paulinho, pelos vistos agora, dizem as notícias, é que em janeiro irá vir o tal ponta de lança, mas é um plantel muito curto. Claramente o oposto dos dois candidatos, não é? Ou três, ou seja, são plantéis muito mais completos, tanto até o do Braga.
Sim, aquilo que nós falamos para o Benfica, não vamos falar no Porto e no Sporting. Acho que são os dois casos muito distintos daquilo que foi feito à gestão do Benfica. Mas falando do Sporting, é isso. Foi uma equipa que E é importante falar disso porque historicamente o Sporting, antes da entrada do Ruben Amorim, antes e do mandato do Varandas, era uma equipa que não conseguia lutar, não tinha as mesmas armas para lutar pelo título, mas nestes 2 anos, inclusive o ano passado, foi uma equipa sempre muito competitiva e uma equipa com que nós tínhamos que contar e muito para as contas do título. E eu acho que isso é um ponto positivo para uma equipa que esteve afastada durante tantos anos daquilo que era o futebol, não é? E o facto e a luta pelo campeão. Agora, claro, essa má gestão de perder 2 titulares nucleares e não lá está e não ir e não gerir dessa forma de forma atempada como foi feito o Benfica, não planear de forma atempada todas as saídas e as entradas faz com que este início de época tinha sido muito complicado para o treinador. Perdeu o Mateus Nunes na semana do Clássico contra o Futebol Clube do Porto, e não tinha uma alternativa viável, no banco suplente. Eu não estou a dizer que estas equipas não tenham o que vender, porque nós sabemos muito bem como é que funciona a lógica de mercado, do Campeonato Português. Mas se tem que vender, que essa decisão tenha sido tomada de forma atempada e que as alternativas cheguem a tempo do treinador poder trabalhar com elas e de serem opções úteis e viáveis no decorrer da competição. Agora, perderes um titular indiscutível e provavelmente os teus melhores jogadores na semana onde tens um jogo com o teu rival direto é duro e acho que acaba por ser ingrato também para o próprio treinador. E depois também o um investimento falhado, parece, ao que tudo indica, é falhado no Central Santo Juste. Em que qualidade toda a gente reconhece do campeonato alemão, mas que as lesões não o deixam vingar no Sporting. E pensando que não, foi um investimento muito elevado. Estamos a falar, acho que foi 11 milhões, não sei, corrijo-me se estou a falar mal. 11 milhões para qualquer jogador que venha para a Liga Portuguesa tem que ser um titular indiscutível e de
É,
cara.
acho que foi à volta disso, sim.
Também deixa de ser aqui um pouco um investimento positivo, deixa de ser aqui um investimento positivo, claro, e um ponto negativo que nós vamos salientar. Eu acho que o Sporting este ano começou mal muito e colheu muito daquilo que foi o mercado de transferências. E pego também para concluir o Futebol do Porto, que também segue muito esta tendência de má gestão, e já não é de agora, tem sido verificado nos últimos anos, ao contrário daquilo que se passa, por exemplo, no Benfica, em que a gestão desportiva foi exemplar e que está a colher frutos, o Porto acaba, todos os anos, acaba por perder a sua peça fundamental. Foi o Luís Dias na meia da temporada passada. Foi Vitinho e Fábio Vieira, 2 jogadores que tinham sido lançados por Sérgio Conceição e moldados, não é? De forma a serem titulares no Futebol Clube do Porto e importantíssimos para a conquista do título, são vendidos. O problema não é serem vendidos, o problema é serem vendidos de forma que os próprios adeptos consideram ao desbarato face à qualidade e potencial que eles têm, porque o Porto, lá está, necessita dessas verbas para conseguir sobreviver e para conseguir fazer uma equipa que lute por esses objetivos. E claro que, na minha opinião, são sinais alarmantes para os próprios sócios e simpatizantes que o Porto, ano após ano, não consegue ter uma equipa, digamos, manter o seu núcleo para conquistar por objetivos mais importantes. A sorte tem sido sempre o Porto contar com o Sérgio Conceição, que consegue moldar e consegue capitalizar ativos que estão dentro de um plantel, que apesar de não serem da mesma qualidade dos que saíram, acaba por sempre produzir mais do que aquilo que se esperam deles. E neste caso é o Eustáquio, que apesar de não ser um Vitinha, o próprio treinador faz com que ele, não é, faça mais do que aquilo que nós esperaríamos, não é? O Eustáquio, que evoluiu muito nas mãos de Sérgio Conceição, e outro jogador que, na minha opinião, eu não contava que crescesse desta forma, é o próprio Galeno, que apesar de não ser o Luís Dias, não é? E há poucos jogadores que possam ser como o Luís Dias no futebol europeu, é um jogador que se transformou e que hoje em dia é um ativo muito, muito importante para o Futebol Clube do Porto, cresceu muito para jogador. E pronto, isto lá está, é mérito do treinador que faz com que esta má gestão desportiva de direção passe, ou seja, que esbranqueie esta má gestão, no fundo, desportiva, porque consegue, apesar de faltar certa matéria-prima, ter uma equipa muito competitiva e lutar pelos objetivos. E é isso, no fundo.
É exatamente isso. Eu estava à espera que não dissesses, não falasses Sérgio Conceição, porque ia falar eu. Porque é claramente aqui um pilar no Futebol Clube do Porto. Acredito que se Sérgio Conceição sai, a casa cai, não é? Porque é realmente uma mais-valia para o Futebol Clube do Porto, porque nós olhamos, quer dizer, olhamos desde que Sérgio Conceição saiu. Olhamos, por exemplo, para os laterais direitos do Porto, não é? Quer dizer, chegas a um ponto em que tens que colocar Corona e PP, que são dois dos jogadores mais criativos, tens que pôr lateral direito porque não confias nas opções que tens. Só pelos laterais direitos já conseguimos resumir aquilo que tem sido as épocas do Futebol Clube do Porto, e mesmo assim o Porto tem sido campeão, não é? Com Manafá, com João Mário, por aí fora, tem sido campeão e a jogar um bom futebol, tem sido competitivo na Europa também, por ver se podia ter sido mais, mas sempre bastante competitivo, uma equipa sempre muito dura de bater, e é como tu dizes, ou seja, perde-se um Vitinha, perde-se um Fábio Vieira, por aí fora, e eu, quer dizer, são jogadores fundamentais, jogadores fundamentais, especialmente Vitinha no Porto, e vai-se buscar, ou não é se vai buscar, estava lá já, não é? Que estava emprestado, mas depois acaba por se comprar, adquirir Eustáquio. Tem sido uma surpresa, assim como o Galeno, mas também muito por causa de Sérgio Conceição. Não nos vamos esquecer que o próprio Galeno esteve no Porto, e foi-se embora, né, para o Braga, onde conseguiu evoluir, e depois do quer dizer, até pensou que tinha sido o próprio Sérgio Conceição que o mandou embora do Porto. Porque se calhar não achava que estava pronto, acaba por fazer boas épocas no Braga, acaba por vir para o Porto e tem sido destaque, não é? Assim como o próprio destaque. Depois tem jogadores muito, muito fiáveis e a confiança de Sérgio Conceição, como é o caso do Otávio, não é? Que é outro pilar no Porto. Tens o caso do Pepe, e tens o caso, se calhar, de Taremi, porque de resto. E o PP, pobre PP. Porque é uma equipa completamente diferente daquela que vimos há 2 anos. Perdem-se muitos jogadores, principalmente a custo zero, e é mesmo isso, ou seja, é tal má gestão recorrente nas últimas épocas do Futebol Clube do Porto que tem quase afogado, ou seja, Conceição em más opções, e é ele que consegue levar o Porto à tona e consegue com um pouco fazer muito, né? Com poucos jogos consegue fazer uma muleta muito grande. É exatamente isso. Mas acho que é mais ou menos isso, ou seja, para resumir, um Benfica que esteve mal, mas virou bem, não é? Virou boa equipa, um Sporting que se mantém igual ao ano passado, com menos soluções, pelo menos na minha opinião, com menos soluções, é jogar um futebol pior, mas ao que parece, e aquilo que deu a entender também na Taça da Liga, que estará melhor, principalmente contra o Braga, por exemplo, não é? Estará melhor, estará mais coisa. O próprio Ruben Amorim diz que a pausa das seleções fez bem à equipa, porque não foram jogadores da seleção e por isso mesmo deu tempo para os melhores jogarem juntos na pré-época, não na pré-época, né? E um Porto que, apesar de ter sido campeão, que é claramente esse o ponto forte e o ponto alto do Futebol Clube do Porto este ano, acaba por ter mais um ano de uma gestão danosa, e que seja Conceição. Carregar às costas um clube mal gerido, não é?
É isso mesmo, e acho que, posto isto, podemos avançar para as famosas perguntas.
Claro, como costuma.
Como eu costumo, começo eu. E o primeiro jogador que eu trago jogou no Žilina, Sampdoria e Inter de Milão.
Oh, rapaz, e agora? É croata, é o Brozovic.
Não é croata. Até digo, este Žilina é um clube da Eslováquia.
A Eslováquia, então ou é o Andanovic ou é o Skriniar?
Qual é
Vou dizer
que é?
Andanovic, vou dizer Andanovic, porque acho que o screener veio do. Nem sei, digo Andanovic.
Se tivesse 50-50
É o
e erraste.
screener.
Sim. Porque é o Skriniar. Ele tem sido muito
Porra.
falado para reforçar o PSG na próxima temporada.
É um grande central. Grande em altura e em qualidade.
O próximo jogador que eu trago jogou no Grêmio, Liverpool e Lazio.
Ah, essa é fácil, é o Lucas Leiva.
Lucas Leiva, exatamente. Ele que esteve 10 anos no serviço
Liverpool.
do Liverpool, onde fez 346 jogos. Por último, trago-te um jogador que jogou no Atlético Madrid, Benfica e Boca Juniors.
Fica Boca Juniors. Saviola?
Não.
Não sei se sabe ele também da Atlético Madrid, foi uma.
Sabe, eu lá penso que me julga no Atlético.
Foi real, não
Sim,
é?
Real e Barcelona.
Madrid. Eu ia dizer o Sábio, mas o Sábio não. O Sábio se Benfica para onde agora, por curiosidade? Não foi para o Atlético Madrid. Mas não sei se ele veio do Atlético Madrid, portanto. Pá, não sei. Atlético Madrid.
Atlético
Benfica.
Madrid, Benfica e
E Boca?
Boca.
Foi o Atlético para o Benfica?
Atlético para o Benfica. E também digo que fui do Benfica para o Boca.
Epá, do Atlético para o Benfica. Lembro-me do Jiménez. Mas o Jiménez jogou para o Wolves.
Até te vou dizer, vou tentar ajudar mais, porque teve que estás dificuldades. É, ele não teve só uma passagem para o Benfica. Okay? Foram duas passagens.
Ah. Então é o Sábio, não é, pá? O Sábio não botou o Benfica. Não sei, desisto.
É o Toto Salvio,
É
por
o
agora.
Sábio, pá.
O Salvio
Pô.
teve um ano emprestado pelo Atlético de Madrid e depois viria de forma definitiva para o Clube da Luz, onde seguiu depois
Porra.
para a Argentina, para o Boca.
Oh, sim, senhor. Muito bem. Próxima. Não há mais?
Não, foram as três. Já disseste as três.
Ok, então da minha vez. Estas são mais complicadas. Trago-te um. Esta aqui tem a ser muito complicada. Trago-te um jogador que veio do Beiji Guoan da China, foi para o Fenerbahçe e agora está no Nápoles.
Ah, é o
Vai, diz o nome dele.
Quinhon.
Não.
Mas é o
O central, mas
é
eu
isso.
sei, estava já a pensar bem, coreano, não é?
Estava a pensar no mesmo.
Estava já a pensar no mesmo, certo? Foi mal. Ele que teve para ir para o Porto, não é? Quando estava na China, acaba por ir para o Fenerbahçe e consequentemente para o Nápoles, um dos bons centrais que anda aí, atenção. A seguir, trago-te um jogador que esteve no Rubin Kazan, Dinamo Batumi e Nápoles. Já aqui falámos deste jogador. Também quero que digas o nome dele.
Tendo no Rubim Kazan,
Rubén Kazan foi para o Dinamo de
ah, é o
Batumi.
Cruz, é o Cruz Viela,
Quem? Como é que é?
Cruz Viela,
Kvaratskhelia. Que bicha é
craques, é
Kvaratskhelia? O Georgi...
isso,
Georgino ou Georgiano?
é Georgina, não, Georgiano,
Georgina, Georgina.
é Georgiano, claramente.
Outro dos grandes talentos, já aqui falamos dele quando falamos do número 77, tem um mercado de 60 milhões de euros. E por último, trago-te um jogador que eu podia dificultar tanta vida, mas não vou. Teve no Benfica, Roma e Nápoles.
Ui, Benfica, Roma,
E
lembro-me
Nápoles.
do Cristante, mas acho que o Cristante não está no Nápoles.
Benfica, e digo que foi formado no Sporting, passou para o Benfica e depois saiu para a Itália, onde fez a sua carreira na Itália.
Mário Rui?
Mário Rui, muito bem. Quer dizer, ajudei-te, senão pá, esquece, não ias lá. Todos estes jogadores que têm em comum jogam com o meu jogador número 81, que utiliza a camisola número 81, falo de Giacomo Raspadori. um jogador que pode jogar tanto a ponta como a médio ofensivo, como a extremo. É um atacante de 22 anos, um pequenino, um próximo Lorenzo Insigne, 1,72 m. Ele que curiosamente já é campeão europeu pela Itália, tem 17 internacionalizações, 5 golos. Ele está neste momento no Nápoles, emprestado pelo Sassuolo, aqueles empréstimos já italiano, provavelmente no final da época tem compra obrigatória. Tem um valor marcado de 35 milhões de euros, tem em 6 jogos na Champions League, tem 5 jogos feitos e tem 4 golos e 2 assistências. Isto na Liga dos Campeões, meus amigos. Na Série A, em 15 jogos, fez 11, marcou apenas 1, claramente o destaque é na Liga dos Campeões. Ele que na Liga das Nações fez 5 jogos em 6 ao serviço de Itália, fazendo 2 golos. É um jogador claramente em crescendo na equipa do Nápoles. É um craque autêntico e que pode vir a ser ainda melhor. Tem, segundo Transfer Market, um o valor de mercado, já falei de 35 milhões de euros. É um daqueles jogadores de ficar de olho, não é? Número 10 da Itália, portanto, já tem seu peso.
O meu jogador, por seu lado, não tem um grande futuro porque já teve uma grande carreira. Estou a falar do número 81, atualmente, Futebol Clube do Porto B, Silvestre Varela. Ele que tem uma carreira com bastantes títulos, até todos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Ganhou uma Liga Europa, foi 3 vezes campeão em Portugal, ganhou 2 taças de Portugal e 5 supertaças. E que se juntou também o troféu individual de melhor marcador da Taça de Portugal na época 2013-2014. É um jogador que foi também internacional português, chegou a fazer fase final do Europeu, onde fez 27 internacionalizações e 5 golos e marcou golos muito importantes na caminhada da seleção, naquele Euro 2012, que eu lembro-me, onde Portugal perdeu o primeiro jogo contra a Alemanha. O segundo jogo, que era contra a Dinamarca, estava bastante difícil, até que Silvestre Varela, denominado como Drogba da Caparica, entra na partida lançada por Paulo Bento e resolve um jogo que estava difícil. Depois, Portugal conseguiu carimbar a passagem para a próxima fase, onde foi derrotada nas meias-finais pela Espanha, nos penaltis. Uma carreira muito interessante, de Silvestre Varela. Ele foi um jogador que teve um grande impacto, sobretudo no Futebol do Porto, claro, onde se fez jogador, e hoje em dia está a acabar a sua carreira na equipa B, Futebol Clube do Porto, também sendo uma espécie de mentor para os mais novos poderem prosseguir uma carreira como a dele, que apesar de não ter sido extraordinária a nível internacional, acaba por ser uma carreira também recheada de sucesso a nível nacional, e nós todos, não é, lembramos-nos do Varela.
É um jogador que era, e não é, bah, no fundo, mas já antigamente era um jogador que, como disseste, foi muito, muito importante no Porto, também pela sua mentalidade, tanto era tão positiva a sua mentalidade que, como tu disseste, o Drogba da Caparica acaba por retornar ao Porto, como disseste, como mentor, realmente por ter esse papel importante, ou seja, ser um líder do balneário. Ele também, no fundo, gosta do Futebol Clube do Porto e aceitou com bom grado, com certeza, retornar ao Porto B, não estando na. Ele podia claramente ter sido um dos
Um dos
oito a
campeões do ano
jogar e
passado.
ter sido campeão, quer dizer, também
Mas
foi.
atenção, que o Varela fez parte dos criados melhores tridentes da história do Futebol Clube do Porto, na altura, com o Hulk,
Exatamente.
Falcão e Varela. Eram os três da frente
Exatamente.
que faziam estragos.
Metia meninos como o Sebola Rodrigues e como o Mariano no banco. Fácil, né? Só para jogar Silvestre Varela. Ele, como tu disseste, foi muito importante naquele golo contra a Dinamarca que leva Portugal à próxima fase do europeu e que depois já é esse europeu, não é? Fomos aos penaltis com a
Vamos aos
Espanha,
meios
até
finais, é
o
fala. Ou
Ronaldo
seja,
faz.
não contando com o europeu que ganhamos, nem com o Euro 2004, foi se calhar o
Sim.
terceiro melhor europeu
Foi
da seleção portuguesa.
aquele europeu que deu
Que injustiça, não é? Aquela
Depois
falha.
tem uma coisa atrás e tal, mas exatamente esse dizer de Cristiano Ronaldo que realmente foi uma injustiça porque jogamos muito melhor que eles. Posto isto, penso que já não há muito mais a dizer. Resta-me desejar-vos umas boas entradas, não como as do Maxi Pereira, mas boas entradas de ano, de 2023. Assim como o Luís disse, espero que tenham tido um bom Natal junto dos vossos entes mais queridos. Um grande abraço e até para o ano.
Umas boas festas a todos e até para o ano.